Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos recomeçar. Muito obrigado por este intervalo. Temos 12 inscrições. Se não houver mais nenhuma, fecham aqui as inscrições. Portanto, eu vou dizer os senhores deputados que estão inscritos, para ver se falta alguém. Eu vou dizer, senhores deputados, Costa e Silva, Norberto Pertinho, Maria Manuel Rola, Ângela Moreira, Elisa Apolónia, Maria Germana Rocha, Luís Vilhena, Diana Ferreira, António Topa, Helga Correia, Renato Sampaio, Joel Sá, Jorge Paulo Oliveira. Falta alguém? Não falta ninguém? Está fechada as inscrições. Vamos começar já. Senhor deputado, António Costa e Silva, faz favor. Vamos embora. Senhor deputado, 2 minutos, rigorosamente.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou voltar à barragem do Feridão, porque eu acho que há aqui uma matéria que tem que ficar muito bem esclarecida. Eu vou fazer aqui um ponto de situação e recordar que os contratos de concessão vêm de 2009. E 2009, nessa altura, o Estado português, naqueles mecanismos de engenharia financeira muito famosos, o Estado português recebeu do TUA 53 milhões de euros pela concessão, da Alvito 13 milhões de euros e do Feridão 218 milhões de euros. Ou seja, se efetivamente a barragem não vier a ser construída, corremos o risco do Estado português ter que indemnizar 18 milhões de euros ou ter que pagar 218 milhões de euros para além das respectivas indemnizações. Esse é o ponto realista da situação. E a questão que se coloca é: o Estado português está disponível, e o seu ministro disse que sim, eu estranho essa circunstância, o Estado português está disponível a avançar com uma decisão desta natureza, com um estudo de impacto ambiental que tem 10 anos, que está anquilosado, porque, uma razão muito simples, senhor ministro, as variáveis mudaram porque as regras mudaram, a legislação é diferente. E eu estranho o Estado português, com esta à vontade, através do senhor ministro, assumir que vai tomar uma decisão até 18 de abril, que é o prazo limite, com base num estudo de impacto ambiental, que já tem a respectiva dia, o que significa que, na minha perspectiva, com novas regras, faz todo sentido fazer um estudo de impacto ambiental. E estranho esta decisão, ou esta posição, para já, do governo português, que eu acho que tem alguns riscos, muito mais quando, no ano passado, ouvimos António Mexia, da administração da EDP, referir que não se esquece do Feridão. Significa que está a dar um recado ao Estado português, ao Governo português, sobre aquilo que quer. Espero que este recado não sirva aquilo que é os interesses de uma empresa e que façam com que o Estado tome uma decisão com base na sensatez e naquilo que é a sua responsabilidade.
Obrigado, Sr. Deputado.
De outra forma,
passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Norberto Pertinho. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, um cumprimento ao Sr. Ministro, às senhoras e aos senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, passaram 2 meses sobre o acidente de Borba. Hoje, aqui, o PSD veio lamentar atrasos no desenvolvimento do processo. Contrariamente ao referido pelo PSD, constatamos que o Governo reagiu de forma expedita, com rapidez e até aqui com eficácia e resultados. 2 relatórios do IGAMAOT, o primeiro, preliminar, que permitiu ao Governo assumir a responsabilidade pelo pagamento das indemnizações decorrentes das mortes das vítimas na derrocada da estrada. Felicito por isso, Sr. Ministro. Uma das questões e das perguntas que tinha para lhe fazer prendia-se com a forma como terá contribuído para o agravamento de uma situação que já nessa altura inspirava muitos cuidados relativamente às pedreiras, o facto da extinção das direções regionais de economia. Portanto, a extinção apressada, a centralização de serviços numa política descentralizadora do Governo e de encerramento de serviços de proximidade, parece-me que terá tido também aqui algumas consequências negativas. Sr. Ministro, segundo a edição deste sábado do Expresso, o seu Ministério elaborou um plano de intervenção nas pedreiras em situação crítica. Um trabalho que nunca anteriormente foi feito, pelo qual também felicito o Ministério. Das 1.426 pedreiras de classe 1 e 2, ou seja, cujo licenciamento é feito pelos organismos da Administração Central, cerca de 13% delas, 191 pedreiras, estão em situação crítica, sendo que 34 serão alvo da ação prioritária. Como é que vai operacionalizar a intervenção do Estado relativamente às pedreiras em situação crítica?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, das questões relativamente à barragem do Fridão, ficou uma questão no ar dentro dos argumentos que utilizou, que tem a ver com o facto de parecer que a decisão já foi de facto tomada e que essa se inclina para o avanço com a barragem do Fridão. E eu queria perceber se de facto assim foi e se o concessionário já foi notificado desse avanço. Depois, relativamente ao primeiro direito, falou em 10 municípios que pediram apoio financeiro e eu gostaria de questionar do valor global que implica este pedido. E, se não for pedir muito, dentro do tempo que lhe restar, falar sobre as duas questões que colocamos e à qual não teve tempo de responder, relativamente aos microplásticos e ao aeroporto do Montijo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a equipa que o acompanha. Sr. Ministro, nós vamos voltar a abordar a questão de São Pedro da Cova, sendo que já registamos também as informações que deu, nomeadamente ao Partido Ecologista aos Verdes, na sua intervenção. Mas há matérias que efetivamente precisam aqui de um esclarecimento. Em novembro, e reiterou isso também nesta audição, o Sr. Ministro afirmou que a obra estava parada porque os proprietários apresentaram uma queixa em tribunal e importava aqui esclarecer se efetivamente os proprietários estão a ser uma entrave ao desenvolvimento e à remoção dos resíduos em São Pedro da Cova, porque não é essa a informação que o grupo parlamentar do PCP dispõe. Até porque nós reunimos com a Junta de Freguesia de São Pedro da Cova, que também nos disse que não teve conhecimento de qualquer alteração ao processo e, como tal, importava que o Sr. Ministro esclarecesse aqui esta situação, sendo que nós sabemos também que a Junta de Freguesia de São Pedro da Cova já solicitou por mais do que uma vez uma reunião ao Ministério do Ambiente também para esclarecer esta situação. Não sabemos como é que está esse assunto, mas importava que isto fosse cabalmente e claramente esclarecido para que efetivamente se percebesse o que é que está aqui em causa, porque, Sr. Ministro, esta população está há mais de 15 anos à espera da resolução de um problema gravíssimo, provavelmente do maior problema ambiental ou do maior crime ambiental e político que também que existiu no nosso país. Há mais de 15 anos que se está à espera que sejam removidos todos os resíduos de São Pedro da Cova e não é aceitável que se continue a protelar a intervenção que garante a resolução deste problema. Até porque também importava aqui perceber se o Governo já ponderou e porquê que não o fez, de alegar efetivamente também o interesse público para poder intervir na remoção dos resíduos perigosos de São Pedro da Cova, dada a urgência da resolução do problema, aliás, à semelhança também do que foi feito quando foi a remoção dos resíduos do Tejo.
E, muito obrigado, Sra. Deputada.
Mesmo para terminar, que medidas concretas é que o Governo vai tomar de forma urgente e célere para intervir e para resolver este
muito
problema
obrigado,
que não
Sra.
Pode
Deputada.
Continuar a ser adiado, Sr. Ministro?
Sra. Deputada Luísa Apolónia, dos Verdes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu ainda há pouco referi a questão do Governo em algumas matérias importantes ser reativo e não proativo e reitero essa afirmação, mas também me dá a ideia que este Governo, à semelhança, curiosamente, também de outros, e não percebemos exatamente porquê, ou percebemos, que eventualmente queiram pôr interesses económicos à frente de necessidades e interesses públicos ambientais, tem que ver com este facto de não gostarem muito das avaliações de impacto ambiental e daquilo para que efetivamente elas servem. E o Sr. Ministro ainda há pouco, a propósito da barragem do Fridão, fez uma afirmação que também a nós, e a propósito da questão da avaliação de impacto ambiental, nos deu a entender que, pelos vistos, na cabeça do Sr. Ministro poderá, e se calhar não só na cabeça do Sr. Ministro, poderá já estar tomada alguma decisão. E se isso é verdade, não é sério. Porque quando o Sr. Ministro falou do não se estar a encanar a perna à rã, dá-me ideia que isso poderá querer dizer alguma coisa, mas terá agora o Sr. Ministro a oportunidade de o clarificar. Mas, ainda a propósito desta matéria da avaliação de impacto ambiental, eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Ministro sobre aquilo que se passou relativamente ao aeroporto do Montijo, onde nitidamente há uma decisão tomada pelo Governo, assumida pelo Governo, com um acordo promovido com a concessionária sem que a avaliação de impacto ambiental esteja concluída. Ora, nós sabemos que a avaliação de impacto ambiental é um extraordinariamente importante instrumento de política de ambiente que serve justamente para condicionar a decisão. Não é a decisão política que deve condicionar a avaliação de impacto ambiental. E eu julgo que seria importante uma palavra do Sr. Ministro do Ambiente, por respeito a este instrumento de política de ambiente, para que, de facto, houvesse alguma explicação relativamente a esta matéria. Para além de que, tendo em conta as características do projeto e o seu brutal impacto, e tendo em conta aquilo que a lei diz relativamente a esta matéria, não acha o Sr. Ministro que um aeroporto com aquelas características e um projeto com esta dimensão, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, deveria ser sujeito a uma avaliação ambiental estratégica,
obrigado,
de modo a que diferentes soluções fossem estudadas à mesma dimensão, de modo a que se pudesse tomar a decisão
obrigado, deputada
mais sustentável para o país.
Senhora muito deputada obrigada. Maria Germana Rocha, faz favor, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Ministro. Tenho duas questões muito concretas para lhe colocar relativamente às linhas do metro de Gondomar. No Plano Nacional de Investimentos para 10 anos, a realizar entre 2020 e 2030, existem 7 linhas candidatas à expansão da rede do metro do Porto para um investimento total de 620 milhões de euros. Ora, e uma vez que esses 620 milhões de euros não chegam para a concretização dessas 7 ligações, alguma delas vai ter que necessariamente ficar para trás. Por isso, o que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se pode garantir que a linha prevista nesse plano e que liga o Estádio do Dragão ao centro de Gondomar, passando por Valbom, vai mesmo avançar? E, em caso afirmativo, para quando exatamente está prevista a sua concretização, dado que, ao que consegui apurar, a mesma ainda se encontra em fase de estudo, não havendo sequer projeto, dados que também gostaria que Vossa Excelência confirmasse. Dizer-lhe ainda, Sr. Ministro, que caso seja esta a opção da tutela e da área metropolitana do Porto, o metro em Gondomar continuará a não servir uma grande parte da população, uma vez que continuaremos, pelo menos, sem a ligação da atual linha de metro de Fanzeres ao centro do concelho. E por isso gostaria de saber o que está previsto pela tutela para se resolver esta situação em concreto. Em relação à remoção dos resíduos sólidos de São Pedro da Cova, o Sr. Ministro referiu há pouco a existência de um estudo do LNEC em que afirmam que tais resíduos não são perigosos. Pode concretizar, Sr. Ministro, a que estudo se estava a referir?
Terminou. Muito obrigado, Sr. Deputada Maria Germana Rocha. Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há mais de meio ano, a Assembleia da República aprovou aqui um projeto de resolução em que se recomendava ao Governo introduzir no ordenamento jurídico a obrigatoriedade de comprovação a nível de resiliência sísmica de edifícios com mais de 30 anos, que fossem objeto de reabilitação, alteração ou ampliação. E ainda há poucas semanas foram também debatidos dois projetos de lei sobre este mesmo assunto. O grupo parlamentar do PS votou contra esses projetos, no pressuposto de que, entre outras diversas razões, mas de que, no pressuposto de que está a decorrer a elaboração do programa de reabilitar como regra. Sabemos, porém, que o tempo passa e o regime excepcional de reabilitação urbana tem também permitido intervenções de duvidosa qualidade e às vezes colocando em risco a segurança de alguns. Por isso gostaria de perguntar em que estado se encontra a elaboração deste programa e para quando é expectável a sua entrada em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Isto vai ser uma pergunta rápida para um problema um pouco complexo e prende-se com o projeto do Parque Eólico de Fonte da Cova na Serra de Montedeiras. Tivemos conhecimento que está prevista a instalação de um parque eólico na Serra de Montedeiras, no concelho de Marco Canaveses, distrito do Porto. A população está preocupada com o impacto negativo que pode advir desta decisão. As preocupações prendem-se com o ruído, os recursos hídricos, a paisagem e as implicações socioeconómicas que terá para o concelho. são aerogeradores com mais de 80 metros de altura, demasiadamente próximos das habitações e que irá ter um impacto na saúde e bem-estar das populações. Está numa zona do concelho que sem rede... Eu não sei se posso continuar. Então... Está numa zona do concelho sem rede de abastecimento público de água e a água que consomem vem de minas e furos, na sua generalidade proveniente das linhas de água da Serra de Montedeiras, onde o projeto está inserido. O impacto visual que vai criar vai ter influência negativa na paisagem e no património natural edificado e no turismo, dado tratar-se de uma reserva ecológica natural. O relatório técnico reconhece que a área de estudo é atravessada pela Rota do Românico. Pelo impacto negativo que irá ter nas populações, há a possibilidade de abandono da população destas zonas e aldeias próximas do Parque Eólico, reduzindo o seu contributo para o controlo de fogos nesta zona de grande perigosidade. E agora pergunto, qual a razão para a instalação de um projeto desta envergadura numa área de reserva ecológica nacional que se insere na região hidrográfica do Douro, uma região hidrográfica internacional de grande relevância? E outra questão, qual a razão para instalar um projeto com aerogeradores gigantes junto a freguesias com uma densidade populacional acima da média de Portugal continental?
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. Sra. Deputada Helga Correia, do PSD, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Trago-lhe uma questão que o Sr. Ministro já conhece. Tive a oportunidade de colocar uma pergunta escrita e questioná-lo numa audição regimental que diz respeito à empresa EVA 2 em Nogueira do Crabo, Oliveira das Meias. Falo da poluição ambiental provocada por uma chaminé que, com alguma frequência, continua ainda hoje, em 2019, a deitar fumo preto que preocupa a população de Nogueira do Crabo e todos os oliveirenses. Por norma, ao final do dia, essa situação acontece. Quando questionei a tutela em 2018, foi-nos dito que o impacto ao nível da saúde pública não era da competência do Ministério da Saúde. Questionei, na altura, o Delegado de Saúde, Oliveira das Meias, que ainda não tive qualquer resposta por parte dessa entidade. Entretanto, no relatório, na resposta à pergunta, a tutela diz que, dado o número de queixas e todas aquelas reclamações que têm sido feitas, foi necessário alterar a periodicidade de monitorização daquela empresa para bianual. Isso foi em 2018, estamos em 2019. Senhor Ministro, quais os resultados? O Ministério do Ambiente já nos consegue dizer quais são as consequências para a saúde pública dos oliveirenses e, em particular, dos habitantes de Nogueira do Crabo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helga Correia. Sr. Deputado Renato Sampaio, é a sua vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. A ideia que está interiorizada hoje é que a água é um recurso infinito, a quantidade abunda, o preço deve ser barato. Esta ideia claramente está posta em causa. Está posta em causa porque, em primeiro lugar, isto não é tão verdade assim. Por outro lado, os ciclos de seca extrema são cada vez mais extremas e cada vez mais curtos. E aqui, tal como na energia, é preciso atuar em dois planos. Num plano de, em primeiro lugar, constituir uma reserva de água, uma reserva estratégica de água, com aproveitamento das infraestruturas que temos, potenciando-as e construindo até novas, e atuar na eficiência no uso. E aqui entroncam duas coisas. É o plano exatamente das barragens e até das energias renováveis, conforme agora verificamos, que se diabolizam permanentemente. Ora, nós não podemos ter sol na eira e chuva no Nabal. E até parece que a alternativa às energias renováveis e ao Plano Nacional de Barragens, que é, por um lado, a energia nuclear e, por outro lado, agora, no caso da água, ao mar de sinalização. Sr. Ministro, eu gostaria que o Sr. Ministro nos desse uma ideia sobre estas matérias. Em primeiro lugar, quer dizer, a eficiência do uso é fundamental. E essa depende, por um lado, evitar as perdas na rede de distribuição e se os sistemas de distribuição em baixa deviam ou não ser e estar concentrada aqui a sua penalização e responsabilização por essas perdas de um recurso de todos nós, que é a água. E, por outro lado, também depende de todos nós o uso no dia-a-dia. E parece que nós, o facto da água ser muito barata e ter esta ideia que está interiorizada, que é um recurso infinito e deve ser barata e que nós podemos consumir de qualquer maneira. É preciso começarmos a ter consciência, com campanhas de sensibilização, eu acho que é importante que o Governo faça, no sentido de, da mesma forma que nós temos em relação à energia, termos um comportamento muito semelhante em relação à água.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado Joel Sá, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, mais uma vez venho falar sobre uma grave situação da exploração dos colinos no Conselho de Barcelos. Desde o início da legislatura que tenho vindo constante reiteradamente a esta Comissão, falar com o Sr. Ministro, perguntas por escrito, no Orçamento de Estado, alertar para a situação de perigo de vida que neste momento representa a exploração dos colinos nas freguesias de Barqueiros, de Vila Seca e Milhares, do Conselho de Barcelos. São explorações que estão completamente dadas ao abandono. Esta comissão já teve a oportunidade de fazer uma visita. Completamente abandonadas. Onde tem vias de circulação que neste momento circulam, passam pelo meio das explorações, como uma escola muito recente, onde a queda iminente, essas lagoas, esta queda é iminente. E pretende-se aqui que se evite um novo caso como em Borba, onde possam pessoas cair às lagoas e ficarem lá submersas. As águas são de uma cor que não se consegue verificar o fundo. A espessura, devido à exploração dos colinos, dos materiais, se alguém lá cair, fica impossibilitado de sair. Portanto, e é uma situação muito grave e que eu considero que há perigo de vida para os cidadãos destas freguesias e que, porque estão totalmente desprotegidos, não estão vedadas, não há qualquer sinalização, a empresa não cumpre qualquer daquilo que está obrigada relativamente a esta situação. E queria mais uma vez alertar o Sr. Ministro e o Ministério para esta situação antes que aconteça uma catástrofe, e era importante que se acautelasse todas as medidas e não agir à posterior se algo acontecer. Outra situação que queria também alertar o Sr. Ministro é para uma antiga exploração de caulinos na freguesia de Barqueiros, que nos anos 80 até aconteceram situações trágicas com mortes, que neste momento o seu aterro está a ser feito com todo o tipo de materiais, todo o tipo possível que o senhor possa imaginar. Mostro aqui uma fotografia ao Sr. Ministro, onde vê aqui poços de eletricidade, frigoríficos, todo o tipo de resíduos de construção civil, tudo aquilo que possa imaginar. Freguesia de Barqueiros, no Conselho de Barcelos. Está a ser feito o aterro com qualquer tipo de material que as pessoas depositam lá, ou não há qualquer controle, onde naturalmente terá graves consequências, graves consequências ambientais para as populações, e era bom que o Ministério também agisse nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Sá. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, para fechar este ciclo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no dia 26 de janeiro de 2018, o Sr. Leo Heller, relator especial das Nações Unidas para o Direito à Água Potável e ao Saneamento, esteve nesta comissão para apresentar o relatório de missão a Portugal. Relatório este que sofreu forte contestação da maioria dos grupos parlamentares aqui presentes, desde logo dos dois maiores grupos parlamentares. Forte contestação por, naquele documento, naquele relatório, serem produzidas considerações e serem vertidas conclusões injustas e até mesmo vexatórias para Portugal. Em sua defesa, o Sr. Leo Heller afirmou que o documento preliminar daquele relatório foi previamente enviado ao Governo para que este oferecesse por escrito comentários, o que o Governo terá feito, dando a entender, o Sr. Leo Heller, que o Executivo validou aquelas considerações e conclusões que consideramos vexatórias. O PSD requereu ao Governo, na pessoa do Sr. Ministro do Ambiente, nesse mesmo dia 26 de janeiro, cópia da resposta que contivesse a análise e os comentários oferecidos. Esse pedido nunca obteve resposta, nem no prazo legal de 30 dias, nem houve qualquer pedido suplementar de prazo para oferecer essa mesma resposta. De modo que o PSD renovou o pedido junto de Vossa Excelência no passado dia 16 de agosto, ou seja, do ano passado, mas também não tivemos qualquer resposta. Sr. Ministro, não é assim que se respeita o Parlamento, que tem competências de fiscalização da atividade do Governo. Sem embargo, devo dizer que, face à ausência de resposta do Governo a duas situações por escrito, nós somos obrigados a concluir que aquelas conclusões injustas, que aquelas considerações vexatórias para Portugal e que estão incertas naquele relatório foram validadas pelo Governo a que Vossa Excelência pertence. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos esta ronda, segunda e última ronda, e para responder o Sr. Ministro, 20 minutos, por favor.
Muito obrigado. Acredito que 20 minutos são suficientes. Muito obrigado pelas perguntas. Dizer que o deputado de Estado João Galamba estava com uma gripe e teve que ir embora e pede desculpa por isso. O deputado de Estado Carlos Martins está na Tunísia em missão oficial e há algumas questões que, pelo detalhe natural que têm, só poderiam ser respondidas por uma ou por outra e, portanto, cuidaremos de responder por escrito. Começando, se me permitem, do fim para o princípio. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu não recordo. Recordo que em algum momento esse relatório tenha sido, ou melhor, há uma coisa que eu garanto, o relatório preliminar não me foi presente a mim, não consigo jurar que não entrou no Ministério do Ambiente. Até porque eu recordo-me, Sr. Deputado, de ter conhecido esse relatório numa entrevista no jornal dada pelo Sr. Relator. Foi o tempo em que também cá esteve igualmente uma senhora relatora da ONU em matéria de habitação. Ó, Sr. Deputado, aquilo que o Sr. Relator da ONU escreveu é mentira, é falso. Disse coisas, de facto, completamente disparatadas e erradas. E de tal maneira ridículas que, com franqueza, podemos discutir se merecem ou não merecem uma resposta, mas foram de tal maneira ridículas que eu tenho alguma dificuldade em dar valor a quem escreve aquilo que escreve. Eu não, há uma coisa que eu lhe sei garantir, Sr. Deputado. O Sr. Relator não validou nada com o Governo português. Se passado um ano o Governo português tomou alguma ação positiva, como dizem os juristas, relativamente a esse mesmo relatório, confesso que também não sei, vou averiguar a resposta e responder-lhe na primeira oportunidade. Há aqui matérias que eu confesso são daquelas que eu tenho muita dificuldade em responder com a informação que tenham. A questão colocada pelo deputado Helga Correia, as duas questões colocadas pelo deputado Joel Sá e mesmo a questão colocada pela deputada Ângela Moreira do PCP, pelo seu natural nível de detalhe, não tenho resposta, tentaremos por escrito responder às mesmas, não podendo eu deixar de dizer, a senhora deputada Ângela Moreira, que sem embargo de não conhecer e não conheço o projeto em concreto e portanto, não poder contestar, há uma coisa que eu sei. A energia eólica vai ter que ser produzida em Portugal. E vai ter que ser produzida, de facto, e vai ter que se localizar num qualquer sítio, como um dia se localizou em Sines uma central a carvão. E como um outro dia também se localizou uma central a carvão no Pego. E aqui o impacto ambiental não tem rigorosamente nada a ver um com o outro, pela dimensão, pelo que de facto gera. E por isso não estou a dizer-lhe, nem tenho informação para tal, para dizer que não há uma preocupação legítima à volta deste projeto, mas com franqueza, não há, em bom rigor, de facto, este projeto sem que se localizar algum. Sr. Deputado Germano Rocha, eu recordei o livro do Saramago e a história do Cerco de Lisboa, em que o tradutor quis pôr um não numa frase, que até salvar o problema da frase, a frase original era Afonso Henriques, teve grande importância na tomada de Lisboa e ele não resistiu a pôr lá um não, e pôr Afonso Henriques não teve grande importância. E eu não disse em situação alguma que o Lenneque disse que os resíduos não eram perigosos. Eu não disse mesmo isso, esse não, com devido respeito, Vossa Excelência foi o tradutor e olha que eu trato mais ou menos, terei muitos defeitos, mas trato mais ou menos bem o português. Há de facto um estudo do Lenneque que diz que os resíduos são perigosos e é com base nesse trabalho, que já é o segundo trabalho, que nós estamos a agir. Vieram agora solicitar-nos mais, o Tribunal, mais informação sobre a perigosidade e fizeram a análise XPTO, enfim, desculpem lá, encanar a perna. Vamos lá ver. Aquilo que estamos a fazer em São Pedro da Cova, e como foi dito também já aqui, é uma questão com 15 anos, não sei dizer que são 15, mas certamente serão 15, nós fizemos o que antes de nós ninguém fez. E aquilo que, se as senhoras estivessem aqui no nosso lugar a fazer, era exata, na melhor das hipóteses, porque 15 anos passaram, era o mesmo que nós, que era não vão contra uma decisão do Tribunal. A resolução fundamentada não se exibe para razões de concorrência entre empresas. empresas. Não deve fazer-se. Eu tenho a expectativa é que numa questão que foi interposta há meses, que o Tribunal decida depressa se quem reclamou tem razão ou não tem razão. Mas eu não vou interpor-me a favor da empresa A contra a empresa B. Não faço nem o farei. Portanto, nós estamos aqui pendentes de uma decisão judicial. Não está tomada nenhuma decisão relativamente ao feridão. Não há cá meios silêncios, nem silêncios a meia. Não está tomada rigorosamente nenhuma decisão. Sendo que também não me cabe aqui exprimir desejos sobre o que gostaria que acontecesse ou não acontecesse, mas aqueles que intuem a tomada de uma decisão estão enganadas. Não está tomada rigorosamente nenhuma decisão. Sobre o EIA do Montijo. Há quanto tempo se diz que vai ser expandida a linha rosa, a linha central do metro no Porto e construída a linha rosa? Já há algum tempo estamos a trabalhar para isso. Já havia? Não. É absolutamente normal conceber-se um projeto, falar dele, discuti-lo e depois avançar-se com a declaração de impacto ambiental. Como esta, é obviamente que não será lançado concurso nenhum enquanto ela não for feita, enquanto não houver adia. O mesmo é válido, olha, da linha circular do metro de Lisboa, falamos, discutimos aqui, faz, não se faz, avança, não avança, e havia declaração de impacto ambiental? Não, não havia, claro que não havia. A declaração de impacto ambiental surgiu quando o estudo ou o projeto esteve suficientemente maduro para poder ser feito. E por isso, não sendo o aeroporto uma promoção direta do governo ou de uma entidade pública, é absolutamente normal que tenha que haver um contrato como estes e a dia lhe seja subsequente. Como sabem, não há nenhum estudo de impacto ambiental a correr no Ministério do Ambiente. Quando ele chegar, será apreciado em paridade de circunstâncias com todos os outros estudos que são avaliados no Ministério do Ambiente. Relativamente a Gondomar, a Sra. Deputada Maria Isabel Rocha estará certamente recordada de qual era o valor, por exemplo, que o Governo anterior previu para investir no metro do Porto. É um número muito simpático. Era para aí 0 euros, mais um, menos um, não é? No metro do Porto e no metro de Lisboa. E foi preciso reprogramar o PLCUR para que isso acontecesse. Foi atribuída uma verba de, estou a citar de cor, entre 600 e 700 milhões de euros para a expansão no ciclo posterior a estas duas obras que avançarão agora, se a dia for positiva. E acreditamos firmemente que sim, do que conhecemos do solo do Porto, são obras profundas, portanto não há sequer vestígios arqueológicos quando se passa onde se vai passar. Mas obviamente há cuidados que resultarão da dia e que a empresa Método do Porto cumprirá escrupulosamente. Quem vai decidir que obras são essas é mesmo a área metropolitana do Porto. Obviamente que o Estado, sendo não é dono só, mas tendo aqui uma responsabilidade grande e sendo o principal acionista da empresa Metro do Porto, não deixará de se debruçar sobre a racionalidade desses mesmos investimentos. No entanto, dizer-lhe, Sra. Deputada, que está para dias, ou até já foi tomada, a decisão pelo Conselho de Administração do Metro para avançar com os estudos mais detalhados na solução para Gondomar e também para a Maia, em razão da própria revisão do PDM destes dois municípios, no caso Gondomar conheço com o melhor rigor e, portanto, posso não estar a ser igualmente rigoroso para a Maia, precisamente para perceber melhor quais são as implicações que um projeto poderá vir a ter e que desta forma avançar com aquele que já é hoje o projeto para Gondomar. Sr. Deputado Luís Vilhena, a questão que colocou e que agradecemos é uma questão que tem sobretudo a ver com o Ministério do Planeamento e Infraestruturas, em matéria de construção no que diz respeito ao MPI. No que diz respeito ao primeiro direito, há então 8 pedidos, o máximo é de 160 mil euros de...
O máximo de cada um,
e, portanto, que totaliza um máximo de 160 mil euros que foram solicitados ao próprio Iru. Já agora, relativamente ao aeroporto, Sra. Deputada Maria Manuel Rola, a pergunta não foi sua, mas foi do partido de Vossa Excelência, dizer que não sei onde é que foram buscar a ideia de que as ligações ao aeroporto do Montijo, se vierem a ser aeroportos, são só rodoviárias. Não faz, com todo respeito, não faz sentido nenhum está prevista, obviamente, a ligação fluvial, se vier a haver aeroporto e a ser construído, como também a própria instalação na ponte Vasco da Gama de um modo de transporte coletivo que não há ainda decisão sobre ser ou não ser rodoviário. deixando para o fim duas questões mais gerais e que permitem completar estes 10 minutos que ainda temos. Deputado Norberto Patinho, aquilo que fiz, agradeço muito as suas palavras. Sim, a extinção da DREF foi apressada. A extinção da DREF foi muito apressada, era a ideia do Estado mínimo e por isso os processos foram passados de um sítio para o outro, tendo ficado, tendo-se perdido no sentido da utilidade da informação que as continham. Os processos se perderam, estão lá. Aliás, digo-lhe mais, uma grande dificuldade da inspeção foi ter, desculpem a expressão que é feia, mas acho que todos percebem bem, ter que andar de rabo para o ar a mexer no papel para poder encontrar a informação que carreou para os dois relatórios que produziu. O que é que nós vamos fazer? Vamos para já sinalizar as pedreiras que têm alguma criticidade, vamos ordenar a que elas sejam vedadas. Vai surgir sempre aqui um problema, que direito temos nós, caso não vedem, para entrar dentro de uma propriedade para vedar. É um bocadinho como o Tejo, meses e meses e meses. Podemos sempre optar por vedar no limite da própria propriedade. Isso significa o quê? Também gastar mais dinheiro e temos de nós adiantá-lo. Portanto, essas decisões vão ter que ser tomadas sempre caso a caso e vamos impor, de facto, a que depressa sejam feitos projetos que consolidem essas mesmas pedreiras e, como disse, o Ministério do Ambiente disponibiliza 2 milhões de euros a cada ano para que quem não fizer o que devia fazer, em face à criticidade da solução, nós próprios o substituirmos com o objetivo de virmos a ser ressarcidos mais à frente. O Sr. Deputado Renato Sampaio tem toda a razão. Quando se fala em água, temos mesmo que pensar em poupar. Temos mesmo que pensar em poupar. E é este exercício que às vezes ainda não é feito, sendo que há um inquérito, um estudo de opinião que foi feito pelas Águas de Portugal, que teve um resultado muito interessante. É que 85% dos portugueses reconhecem que a água é um bem público. Isto é, que mesmo tendo eles dinheiro para pagar a sua fatura de água, não têm o direito ou a liberdade de poder gastar essa mesma água, ainda tivessem dinheiro para pagar. E por isso tem que haver um esforço tão grande de todos e também de todas as entidades gestoras. Eu considero muito difícil de justificar que, por exemplo, quando tive a oportunidade e o gosto de ter estado no Alto Minho a celebrar a concessão para a criação da parceria do Alto Minho, em que 7 municípios voluntariamente se uniram para gerir os sistemas de água, fossem dados exemplos dos 3 municípios do Alto Minho que não se juntaram, porque em alguns e algumas centros de freguesia a água ainda é gratuita. Bom, que isto aconteça é gravíssimo, porque alguém se gabe disto, eu não consigo dizer de outra forma, é uma vergonha. Que alguém se gabe disto, no mínimo, é uma vergonha. E por isso não podemos mesmo continuar a fazer de conta que não percebemos que a água é um recurso escasso, que a água se não produz e que adaptar o território é exatamente, e repito aquilo que já disse a deputada Patrícia Fonseca, não é o território adaptar-se a nós, é nós adaptarmos ao território. E se há cada vez uma maior escassez de água, as nossas opções têm que ser sempre, mas mesmo sempre, no domínio da eficiência, da redução de perdas e da melhor gestão. Perdão? Da eficiência e da melhor gestão. Eu acho que esse é, sobretudo, o discurso político que tem que ser passado e tem que ser criado. Isto não inibe o reconhecimento que, em alguns casos, as reservas têm que ser aumentadas, até porque, em muitos dos casos, quando existe sistema de bombagem nas barragens e elas próprias são eletroprodutores, essa reserva de água é também uma reserva de energia potencial para poder gerar eletricidade mais à frente. Muito obrigado. Penso ter respondido a todas as perguntas que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar por encerrada esta reunião, agradecendo a presença do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado e das Srs. Secretárias de Estado. Muito obrigado.